Há pouco mais de um mês, o Ministério da Saúde informou que o número de mortes decorrentes de acidentes de trânsito caiu 11% no Brasil. Dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério apontam que 38.651 pessoas morreram no trânsito em 2015, contra 43.780 óbitos registrados no ano anterior. Entre as causas, então, de mortes com redução significativa estão os acidentes com automóvel e os atropelamentos, queda de pouco mais de 20%. A fiscalização da Lei Seca, que este ano completa 9 anos, pode, de alguma maneira, explicar esse resultado. Fato é que o número ainda é bastante elevado. Então, estamos muito longe de uma situação ideal de controle desse problema. E mais, e a penalização para quem mata no trânsito? Atropela, vitima e mata muitas vezes. É branda ainda aqui no país? É o que eu vou discutir agora com o professor associado de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, Alamiro Viludo Salvador Neto. Professor Alamiro, bom dia. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio USP. É sempre um prazer falar com vocês.
Falar que esse número é elevado já é bastante comum, né? As pessoas não se assustam mais com esses números, que parecem números de guerra civil. São 43.780 óbitos registrados em 2014 e teve uma queda para 38 mil. Houve sim uma redução, mas a gente não pode considerar, em hipótese nenhuma, uma queda como essa satisfatória, não é, professor?
Pois é claro que uma única morte no trânsito, se nós trabalhássemos com uma única vítima, já seria algo a ser considerado. Agora, é importante observar que essa questão que envolve o tráfego de veículos não é um problema exclusivamente brasileiro. Se nós observarmos os noticiários europeus ou mesmo norte-americanos, nós vamos perceber que lá também há essa preocupação, porque existem acidentes, existem mortes, até porque, objetivamente, o trânsito é algo perigoso. É algo que a sociedade não pode abrir mão, porque esse é o meio principal com que as pessoas se locomovem, principalmente nos grandes centros urbanos. A se pensar no Brasil, onde a nossa dinâmica de transporte público ainda não é satisfatória. Então é algo que é perigoso, mas precisa ser controlado pelo Estado para que esses acidentes, que sempre vão acontecer, aconteçam em números razoáveis. E dentro dessa dinâmica de controle, existem vários aspectos que vão desde a educação no trânsito, onde os brasileiros podem, desde os primeiros anos de vida, ainda quando crianças, quando se projetam como motorista, começarem a sofrer um aprendizado que denote a importância do cuidado com o outro no tráfego de veículos, e também pelo direito, exatamente pelas punições, tanto administrativas quanto penais, que a gente verifica atualmente na legislação brasileira.
E quais são estas leis e esta penalização, e se ela ainda é branda? A gente vê caso de atropelamentos em que não há atropelamento com morte, é a isso que eu me refiro, com um julgamento muito demorado e uma punição muito branda. E não é possível, isso não é mais aceitável isso hoje, né, professor?
Nós vivemos no Brasil uma grande, que eu ousaria chamar assim, uma grande revolução no que toca à legislação de trânsito no ano de 1997. Até 97, a legislação brasileira era, de fato, muito branda. Mas naquele ano, ainda no mandato do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, foi editado o atual Código de Trânsito Brasileiro, que sofreu ao longo desse tempo muitas modificações, principalmente num sentido de recrudescimento punitivo. O que acontece ali? Existe no Código de Trânsito Brasileiro uma série de regras jurídicas que são desde aquelas que proíbe que uma pessoa pare num determinado local, porque aí ele vai ser imposta uma multa, até as questões penais que envolvem mais diretamente o tema aqui do nosso debate. No âmbito penal, foram selecionadas algumas condutas, que são aquelas condutas mais graves, e essas têm uma repercussão de justiça criminal com possibilidade de aplicações de penas privativas de liberdade. Dentre elas, apenas para citar algumas para o nosso ouvinte poder se situar, o sujeito que faz racha na direção de veículo, sim, o sujeito que dirige sem habilitação, o sujeito que dirige embriagado e aquele que também ocasiona morte e lesões corporais no trânsito. Agora, é importante a gente ter uma dinâmica de que o Código Penal brasileiro, e aqui eu não estou falando do Código de Trânsito, mas do Código Penal, estabelece dois tipos de homicídios, né? Para pegar o tema do homicídio, que é aquele que mais chama a atenção em razão até mesmo dos números. Existem os homicídios dolosos, que são aqueles em que o sujeito, grosso modo, tem a intenção de matar, e existe aquele homicídio culposo, no qual a morte deriva de uma violação de um cuidado que o sujeito deveria ter e não teve, em razão dessa falta de cuidado, alguém é vitimado. O Código de Trânsito Brasileiro, quando incorporou o homicídio no trânsito, obviamente ele incorporou somente o homicídio culposo, porque não faz sentido o homicídio doloso no trânsito. Né? Se alguém pegar o carro e propositadamente passar por cima de uma outra pessoa, ele usa o carro como se uma arma fosse. E, portanto, ele vai ficar sujeito à legislação penal como um todo.
Bom, mas
o que
então...
a gente tem... O que a gente tem no Brasil, só para complementar, claro, é um homicídio culposo específico de trânsito que se diferencia dos demais homicídios culposos. E aí se é obrigado a dizer que a pena imposta no Código de Trânsito Brasileiro para o homicídio culposo na direção de veículo automotor é inclusive mais grave do que a pena imposta no Código Penal para o homicídio culposo. Né? Portanto, o homicídio culposo mais grave no Brasil é exatamente aquele que o sujeito comete na direção do seu automóvel, da sua motocicleta, etc.
Agora, o senhor tocou no ponto fundamental, mas para provar que, mesmo tendo saído com o seu carro, a intenção não era matar, mas se eu dirigir, sabendo dirigir depois de ingerir álcool, né, ou dirigir de forma perigosa, uma velocidade alta para determinada situação. Ali está implícito ou é necessário provar, e aí é que é difícil, provar que ali a intenção original não era matar, mas ele acabou assumindo a responsabilidade, né, de provocar, por exemplo, uma tragédia, como muitas vezes ocorre.
Essa sua pergunta, Roxane, é uma pergunta muito importante, mas ao mesmo tempo juridicamente complexa. Porque, no fundo, a questão que se põe é o seguinte, o que transforma, e o seu ponto é exatamente esse, o que transforma uma conduta culposa numa conduta dolosa? Né? E aí o questionamento vai um pouco mais profundo no sentido, existe algumas violações de cuidado que são tão graves a ponto de transformar minha conduta culposa numa conduta dolosa. Então, vou lhe dar um exemplo. Eu saio de casa logo pela manhã, estou um pouco apressado, porque quero chegar mais rápido no meu emprego, o trânsito está intenso, acelero o carro e atropelo uma pessoa, levando-a à morte. Muito provavelmente, não vai haver dúvida, tanto por parte da polícia, quanto por parte do Ministério Público, quanto por parte do Judiciário, que essa minha conduta é uma conduta culposa. Ou seja, eu violei um dever de cuidado, que é a obediência à velocidade de uma certa via, e em razão disso ocasionei um acidente. Aí que tá. Agora, já diferentemente, se eu saio do bar, né, à noite, de madrugada, completamente embriagado e atropelo uma pessoa, certamente dúvidas já vão pairar. Né? Mas veja que da mesma forma que a conduta da velocidade pela manhã, eu violei um dever de cuidado, ou seja, de dirigir em condições físicas e psicológicas para tanto, e em razão disso ocasionei um acidente. Como os acidentes de trânsito derivados de embriaguez fazem e transmitem para a sociedade essa violação assintosa de deveres, portanto demonstra de algum modo um certo desprezo que o sujeito tem em relação à sua própria comunidade, à incolumidade física, à integridade dos outros, tem-se começado a entender, com muitas ressalvas, com muitos debates, que dependendo da situação, uma conduta como essa, que consistentemente do ponto de vista jurídico é mais culposa mas eu passo a punir como dolosa até para responder um determinado anseio da comunidade. E aí, com isso, evidentemente, que eu saio de uma pena de 2 a 4 anos, que é a pena de homicídio culposo prevista no artigo 302 do Código de Trânsito, e alcanço uma pena do Código Penal de 6 a 20 anos, ou de 12 a 30, se essa conduta for qualificada.
Muito bem. Aí, no caso do bebê dirigir embriagado, é mais evidente, como o senhor disse, é assintosa essa atitude. Portanto, a responsabilização é mais direta. Mas no caso de eu ter...
Embora, sem dúvida alguma, exista muita divergência no judiciário nesse ponto.
Também há nesse caso, que é escandaloso, mas também há divergência.
Também há nesse caso. Até em razão, e aí, veja que interessante. Ao longo desses anos, como eu dizia, de 97 até hoje, são 20 anos de vigência da lei, existiram alterações. E algumas dessas alterações criaram, por exemplo, causas de aumento para o homicídio culposo em razão de embriaguez. E isso denotava o quê? Se eu estou criando uma causa de aumento do homicídio culposo em razão da embriaguez, significa que a embriaguez mantém a natureza culposa do homicídio. Né? Uhum. Então, existiram essas idas e vindas legislativas, o que demonstra, de algum modo, essa claudicância até mesmo da comunidade jurídica, da universidade, da academia, em como entender, do ponto de vista dogmático, jurídico, uma conduta como essa.
Uhum. Agora, no caso de dirigir em alta velocidade, matar uma pessoa, também pode ser condenada. Aí a situação ainda é mais difícil de se provar que, apesar de não haver a intenção de matar, a minha atitude ao dirigir, né, a uma velocidade acima ali do permitido e ter matado outra pessoa, eu provoquei... Nesses casos também é difícil a minha pergunta, como no caso, por exemplo, daquela mulher que atropelou o jovem Vitor Gurman. Ela acabou recorrendo agora, uma notícia mais atualizada, ela após 6 anos acusada de atropelar e matar o Vitor, o jovem, recorreu para não ir a júri popular, né? Ela que estava, mas ali no caso ela estava alcoolizada, em alta velocidade, a Gabriela Pereira, que matou o jovem, né, em julho de 2011, ela responde em liberdade por homicídio doloso, que revoltou, obviamente, a família da vítima. Então, veja só, tanto pode responder em liberdade a esse processo, quando, minha pergunta, depois de condenada, se for condenada, ela pode também recorrer em liberdade, até uma segunda instância?
Veja, são duas questões distintas. A primeira, no que tange a um excesso de velocidade, transformar num homicídio doloso, com intenção, sim, ou pelo menos assumindo o risco de produzir o resultado, tudo vai depender muito das próprias circunstâncias. Não é? Eu volto a insistir que a questão fica qual o grau de violação de cuidado que converte uma conduta culposa numa conduta dolosa. Eu posso imaginar alguém numa via de 60 km por hora que anda a 75. Ele está violando a velocidade. E se ele atropelar alguém, muito dificilmente alguém dirá que isso é doloso. Uhum. Agora, nessa mesma via, a 60 km por hora, que é o limite de velocidade, o sujeito dirige a 150. Se trata de uma via que, sabidamente, possui crianças, escolas. Enfim, aí, nesse caso, nós vamos tender mais a imputar uma responsabilidade a título doloso. Então, depende, esse exemplo que você deu, Roxane, é bom, porque é um exemplo que radicaliza violações de cuidado, ou seja, altíssima velocidade, somada à embriaguez. E aí fica mais fácil juridicamente para sustentar uma figura dolosa, né, uma espécie de dolo eventual, de assumir o risco do que propriamente a culpa. Outra coisa diferente, uma outra questão, é o que envolve o problema da prisão e da liberdade. E aí isso vale tanto para o homicídio de trânsito, quanto para o homicídio comum, quanto para o crime político, para a corrupção, que hoje é um tema que envolve o cenário nacional. A regra do processo penal, e essa é uma regra conquistada democraticamente, diz que, a princípio, existe uma presunção de inocência, então até o momento em que não há o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, o sujeito deve permanecer em liberdade, a não ser que essa liberdade coloque em risco a eficácia, o desenvolvimento do próprio processo. Então, se o cidadão ameaça a testemunha, se o cidadão continua dirigindo embriagado, se o cidadão vai fugir, aí eu posso cautelarmente prender. Mas a regra é a liberdade. Agora, recentemente, e você e toda a comunidade brasileira acompanharam isso, houve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que permite que o sujeito seja preso após a confirmação da decisão condenatória em segunda instância, e isso se vale para os delitos comuns do Código, também, a princípio, vale para os delitos do Código de Trânsito brasileiro. Uhum. Né? Então, hoje, pode-se dizer, é uma regra muito criticada. Eu, pessoalmente, me oponho claramente a essa postura adotada pelo Supremo Tribunal Federal. A universidade, como um todo, se opõe a essa postura, mas é uma postura que relativiza a presunção de inocência estabelecida na Constituição brasileira.
Muito bem. Bom, então, por tudo que o senhor já nos esclareceu, a lei é suficientemente... Então, ela não é branda. Se ela for aplicada... e for rigorosa, você tem lei para punir as pessoas por uma situação como essa, que é de calamidade. 40, 38 mil, 40 mil pessoas mortas no trânsito. É uma coisa absurda de se aceitar, né?
Não, sem dúvida. Nós temos lei no Brasil, inclusive, e mais importante até do que a lei, é a própria fiscalização.
Ah, bom.
Não adianta nada nós atribuirmos uma pena de 15 anos de prisão para aquele que dirige embriagado e não existir nenhum bafômetro, nenhuma blitz, porque, enfim, essa é uma lei que não vai ter nenhuma eficácia, né, do ponto de vista da realidade. Agora, é importante também, isso é uma coisa que eu sempre digo, porque é algo contraintuitivo. Não existe pesquisa em local algum do mundo que comprove essa, como disse, intuição que todos nós temos, de que punições mais rigorosas importam em menores taxas de criminalidade. Essa é uma relação falsa. Uhum. Na realidade, um aumento de pena pode causar, num primeiro momento, uma adequação oportunística das pessoas, mas logo em seguida, os índices de criminalidade ou de acidentes, no caso específico do nosso assunto, voltam àquela taxa anteriormente prevista. Então, mais importante do que nós debatermos se a pena do homicídio culposo no trânsito, o máximo tem que ser 4, 5, 6 ou 3.
São medidas, né, de prevenção, é isso que eu estou falando.
É exatamente, medidas de educação, de prevenção, controle que a própria comunidade faz do seu concidadão, para que ele observe as regras de trânsito, que em última instância são regras de convivência na comunidade, nada mais do que isso.
Professor Alamiro Veludo Salvador Neto, professor associado de Direito Penal da Faculdade de Direito da USP, contribuindo aqui com o tema hoje, muito obrigado pelos esclarecimentos, professor.
Eu que agradeço, Roxane, estou sempre à disposição, sua e de todos os nossos ouvintes da Rádio USP. Obrigado.